Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Café com Velocidade. E hoje esse programa vai ser especial só sobre a última etapa de Fórmula 1 que aconteceu em Valência, na Espanha, válida pelo GP da Europa. Então, por que esse programa é especial? Porque eu e o Thiago, a gente tem a companhia da Priscila novamente, que vai aqui contar tudo sobre a corrida, os bastidores, já que ela acompanhou de pertinho lá na Espanha. E eu vou passar para o Thiago agora, para ele contar um pouquinho pra gente do que aconteceu e tudo mais, já pra gente começar o programa. Boa noite, Thiago, e aí, como é que tá? Tudo bem?
Boa noite, Bárbara, boa noite a todos. Foi uma corrida morna, não foi uma corrida muito emocionante, como todos esperavam. Circuito novo de Valência. Mas valeu a pena ver o Massa vencendo, ver ele passando o Kimi. Isso é sempre legal, quem sabe o tão sonhado título depois do Senna esteja chegando aí esse ano. Mas antes vamos cumprimentar a nossa convidada novamente, a senhorita Priscila Barra, direto da Espanha. Tudo bem, Priscila?
Oi, gente. Tudo bem? Alguns probleminhas técnicos aqui, mas já passou. Tô aqui de novo.
Beleza. E aí, quem você tem pra falar pra gente da corrida? Do seu Alonso?
Do meu Alonso?
Coitada.
A corrida foi chata. Bem chata. Eu esperava muito mais o circuito. Na verdade, o circuito em si é bom, mas eu não sei se foi a sujeira da pista ou o que foi que complicou as coisas. A gente viu uma ultrapassagem do Nakajima em cima do Barrichello, que o Barrichello se arrastando pela pista. E não sei, não gostei. Achei mais chata que Mônaco, inclusive. Não gostei mesmo.
O que eu escutei falarem por aí é que, poxa vida, eles fizeram um circuito super bacana, bonito, mas que quando a câmera focaliza no carro, você não consegue nem curtir muito a pista, né? Pelo menos Mônaco passam naqueles locais mais atrativos, mais charmosos. Não que não seja, Deus que me livre, não quero falar isso. Mas é só que não deu pra gente ter uma percepção assim real de como que é a pista. Mas quando eles mostravam aquelas tomadas aéreas, eu achei um circuito muito bacana, mas que a gente não conseguiu ver direito durante a prova. Além de ser super chato também.
Talvez por ser um circuito novo, as coisas, sabe? Eles ainda estão aprendendo a fazer uma corrida de Fórmula 1. Pode ser isso. Quem sabe ano que vem as coisas melhoram, mas sei não. Esse ano foi muito estranho.
Mas como mulher é exigente, hein? Nossa, eita!
Não foi, claro.
Não foi assim também, como vocês estão vendendo. Foi legal. Vamos começar então nossas análises.
Sabe o que foi mais legal?
Dias.
O mais legal foi o box da Ferrari. O box da Ferrari, sim, teve o must hoje.
Altas emoções.
Altas emoções.
Que parte? Do mecânico sendo arrastado?
Não, essa parte, não que o mecânico sendo arrastado teve legal, não foi isso. Mas eu digo a confusão do Raikkonen, o cara não, o Massa saindo, quase batendo no Sutil, aquilo. Não que o mecânico machucado tenha sido legal.
Não,
mas
né?
Foi o mais movimentado da corrida.
Essas mulheres, além de exigentes, gostam da tragédia. Tá louco.
Ah, mas me diz uma coisa, que se tivesse uma batida na corrida ali e entrasse um safety car, não ia ficar tudo mais legal?
Principalmente. Sim. Depois do momento que o Nelsinho fez o primeiro pitch dele.
Nelsinho, quem é esse? Que eu nem vi ele na corrida hoje.
Ah, não falo assim dele. Mas vai chegar a hora da gente falar dele, vamos por partes. Vamos falar primeiro da qualificação, do resultado da qualificação, o que vocês acharam, Priscila?
Surpreendente, num princípio assim, porque eu esperava as duas Renaults dentro dos 10 primeiros e não a Toro Rosso, mas pelo que, não sei se isso deve, mas pelo que eu pude perceber, a Toro Rosso, que tem um motor Ferrari, entrou na Chrono 3 e os quatro carros que tem um motor Renault não entraram, muito pelo contrário, ficaram lá para trás. Então acho que o motor teve uma grande influência na classificação. Mas a minha surpresa foi só essa. No mais, acho que foi. Tá certo, é isso mesmo.
Continuando na linha da Toro Rosso, eu queria até salientar que eu fiquei surpreso. A capacidade que o Sebastian Vettel teve de descobrir os melhores traçados do circuito. Na sexta-feira, o primeiro treino, ele fez o melhor tempo de cara. no Q2 também, né, na qualificação ele fez o melhor tempo. Eu reparei que ele fez uma malandragem que poucos pilotos fizeram, na GP2 fizeram bastante também, que se não me engano foi depois da ponte, que tinha aquela curva meio fechada, que ele saía, ele não fazia a curva, ele saía depois da zebra, e isso acabava dando um pouco mais de velocidade para ele, e foi um segredo, mas ele descobriu ali, desvendou os segredos rapidinho daquela pista. Pontos e parabéns pro alemão.
ele se achou ali na pista, realmente.
Bárbara?
Thiago tinha que comentar, né, do alemão. Não tem jeito, nunca, né?
Ainda tem outro que eu vou falar mais pra frente.
Não, mas foi bem legal mesmo. A Toro Rosso surpreendeu nesses treinos. O Vettel, inclusive, nos treinos livres, né? O Felipe Massa ia lá, fazia a volta, e o Vettel ia lá no finzinho do treino, tipo, olha, eu que vou ficar em primeiro, sai fora. Mas mesmo assim, ele tendo largado em sexto, já foi muito bom, tanto que ele conseguiu se manter na zona de pontos a corrida inteira. Só foi uma pena o Bordes, mesmo em décimo, assim, não chegou perto dos pontos, né? Inclusive ele perdeu algumas posições durante a prova, mas os dois estão de parabéns. E o Trulli também em sétimo, né, que na classificação a Toyota às vezes não é tão forte, então acho que foi o que teve de diferente, né? O Kubica em terceiro também, mas a BMW a gente já tá mais acostumado a ver nas primeiras posições.
É verdade, vai ser bem complicado para a Renault, se a Renault quer realmente conseguir esse quarto lugar no Campeonato de Construtores, vai ser bem complicado, porque a Toyota parece que finalmente se achou, parece que solucionou os problemas do passado e que está vindo forte.
É, com a dupla bem isso mesmo, bem forte, porque o Glock no começo ele estava ainda meio perdido, mas parece que ele se achou. E o Trulli, com toda a experiência dele, vão dar trabalho aí. Mas aí começou a corrida. E Aline Rodrigues, o que que foi isso, Aline Rodrigues? Pra quem não conhece, Aline Rodrigues tem um blog, nossa amiga, é linwilliams.wordpress.com. E Keiko Nakajima fez, Aline? A gente espera uma resposta sua no comentário de algum dos blogs. E pra tristeza da Priscila, o Alonso deu adeus. O que que você tem a falar desse começo, Priscila?
Quem sai no meio do pelotão tá sujeito a isso. Tipo, a gente só reza que nunca seja o piloto que a gente torce, mas foi o Alonso, paciência, ele largou em 12º. Se a gente tomar em conta a corrida do Nelsinho, que eu imagino que faria mais ou menos o mesmo pit, que seria um pit stop só, se a gente toma em conta a corrida do Nelsinho, ele não ia terminar nos pontos tão pouco, se terminasse, sei lá, em 8º, 9º, talvez. Então, querendo ou não, já era uma corrida que estava meio mais para lá do que para cá. A questão é só que muita gente foi lá para ver o Alonso e coitados, né? Eu, pelo menos, estava daqui da minha casa vendo a corrida. Um pouco de decepção, mas também não é nada que me tire sono, não.
Então, essas coisas, infelizmente, de batidas no começo da prova acontecem. O pior, às vezes, é quando vem um retardatário, que tem a única função dele é abrir passagem, e ele acaba fechando a porta e rola uma batida aí o piloto lá disputando a posição, campeonato, sai da prova e dá vontade de matar mesmo. Mas o Alonso, ele já previa, né, que essa prova seria um pouco complicada, principalmente depois da classificação, apesar dele vir com uma estratégia boa. Mas ele até tentou, né? Voltou para os boxes lá, colocou. Os mecânicos ainda tentaram mexer no carro, mas não deu muito certo, né? É coisa de corrida mesmo, né? Acho que a única tristeza aí é para a torcida, que estava toda lá acompanhando o piloto da casa, e no começo já acabou, né? Não teve nem o que acompanhar, né? Porque ele não deu nem uma voltinha no circuito.
Nada, o coitado não conseguiu dar nenhuma volta. E só para somar no currículo azarento do Alonso, é a segunda corrida esse ano na Espanha e a segunda que ele não termina.
É, realmente. E vamos passar para os brasileiros, falar especificamente de cada um, como a gente sempre faz aqui. Vamos começar de trás para frente. Rubens Barrichello. O que você tem a falar do Rubinho, Priscila?
Ai, o Barrichello me dá um pouco de pena, porque eu torço para ele, eu juro por Deus que eu torço com todas as minhas forças, mas esse carro da Honda não ajuda, eu não sei o que acontece, o Button terminou em 13º, ele teve problemas com o freio, teve que largar dos boxes, eu não sei, esqueci o nome agora, quando os pilotos dão a volta no circuito, num caminhão e tal.
Sei, aquela...
A apresentação, né?
Isso, ele tava super animado, dando a entrevista, super contente com o circuito, super contente com a festa, até elogiou bastante, porque ele até comentou com o repórter daqui, falou assim que há 5 anos atrás isso não existia, antes do Alonso não existia, e agora existe, que é uma super festa, que ele tá super contente, piriri, piriri, e vai, e uma corrida desastrosa, a única ultrapassagem da corrida foi em cima dele, uma pena, mas vamos ver, né, o Ross Brown tá prometendo aí coisas e vamos confiar no homem.
É verdade, né? Tem coisas assim que só dá pra lamentar mesmo. Até a gente tava comentando, né, antes de começar a gravação, sobre como esses pilotos ganham dinheiro. Então, às vezes, ter um bom desempenho nas pistas não faz tanta diferença, né? A gente tava falando exatamente do Rubinho com o motorhome dele, assim, de milhões de dólares. Então, assim, ele vai lá, trabalha, né, se dedica, mas quando o carro não colabora, a gente sabe que é realmente complicado, né, que não tem jeito de ir pra frente, de disputar posição. Tudo depende mais do carro do que do piloto, né? Se o Schumacher corresse na Minardi, se bem que tem muita gente que diz que ele iria bem, né, mas é uma coisa que eu duvido. Então ele tá lá ganhando salário, como você disse também, o Alonso também tá ganhando salário dele, né, e paciência. Continua lá, brasileiro, não desistindo nunca, né?
Eu tenho certeza que o Schumacher iria bem. Eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que ele iria bem. Correndo.
Viu, não adianta falar, não adianta.
Enfim. Mas, ignora.
Mas falando do caso Barrichello, o meu receio, o meu medo é apenas, sei lá, que o carro tá ruim, mas a Honda não enxergue isso. E de repente resolvam renovar os pilotos também para a próxima temporada e ele acaba perdendo a vaga dele. Sendo que a gente sabe que agora não é a culpa dele, já pode ter sido algum momento no passado, mas nesse momento não. E é torcer, e pior que as próximas pistas eu acho que não ajudam em nada, porque vem Spa e Monza agora. Monza só tem reta, reta uma curvinha. E lá eu tenho medo do que vai acontecer com a Honda lá. E passando agora pro Nelson Piquet, largou em 15º, chegou em 11º. Fez até uma corrida legal, se você olhar por esse aspecto. Priscila, você que é fã da Renault aí, e o pessoal da Renault da Espanha deve ter dado algum destaque pro Piquet, negativo ou positivo?
Não, foi uma corrida neutra do Piquet. Ele fez o que tinha que fazer, os tempos dele eram regulares, tava marcando 1,40 abaixo. Ainda assim, ele teve, parece que aquela ponte que eles têm no aerofólio dianteiro, parece que quebrou. Inclusive o dele de um outro carro, que eu não vou lembrar agora, mas quebrou aquilo, ele andou quase que metade da corrida com aquele aerofólio quebrado, mas parece que não foi nada muito sério, não alterou muita coisa, porque ele continuou rodando 1,40 abaixo, fez o que tinha que fazer, fez o que dava para fazer, porque acho que a Renault hoje não era o dia, não é a pista para Renault, e toma, nem sequer fez pontos, então assim, foi... Levou o carro pro final, só isso.
É bem triste mesmo a situação da Renault, complicado mesmo. E do Piquet, eu sinceramente não tenho o que falar, porque ele correu ali, completou a prova e ponto. Nada demais.
Tá bom.
Levou o carro pra casa e só.
Tá bom, né? Então, Priscila, eu peço licenças a você, mas vou pedir pra Bárbara começar a falar do Massa, então. Já que ela foi... Já que ela foi tão breve no comentário dela sobre o Piquet, vamos ver o que ela vai falar do Massa. Com você, Bárbara.
Vamos lá, ela tá aguardando.
Posso resumir em 3 palavrinhas só, se você quiser, que é barba, cabelo e bigode.
Beleza.
Gente, é que eu falei pouquinho, né, do Piquet, então só pra não ficar muito chato pra resumir, mas... Depois eu comento mais sobre ele e vou deixar vocês falarem. Só pra eu ter certeza que eu tô certa sempre, né, sobre ele.
Priscila?
Nada, é isso. O resumo da Bárbara foi perfeito. O Massa foi absoluto. não entendi o porquê do Raikkonen largar mais pesado de novo. Eu não sei se isso é uma coisa dele ou de quem, mas o Massa tá apostando nessa estratégia de sair bem leve, fazer a pole, abrir e manter essa diferença mesmo com os pitstops. E tá funcionando, ia funcionando na Hungria também, até que deu aquele problema, aquele famoso motor. Mas no mais, perfeito. Não teve nenhum erro. Enfim, mais nada que dizer depois desse resumo da Bárbara.
E como eu te falei no último podcast, eu falei assim, olha, vamos deixar ela postar primeiro, porque daí é só trocar a aposta dela de dar certo. E você teve a sorte de você trocar a aposta dela e deu certo. Só lembrando as apostas, a Bárbara apostou na vitória do Hamilton, eu apostei na vitória do Kimi, e a Priscila na vitória do Massa, deu Massa. A Priscila ainda acertou o Hamilton em segundo.
Acertei o Hamilton em segundo.
Então, parabéns. O segredo é esse. Sempre a gente chama um convidado agora, pra gente não deixar o convidado em maus lençóis, a gente pede a Bárbara pra postar primeiro. E a gente livra a cara do convidado pra ele não ficar triste, pra ele voltar sempre. E só falando...
Mas as pessoas não precisam nem ficar... tá tristes, porque as minhas apostas nunca funcionam, então é só trocar que dá certo, entendeu? Já tô acostumada com o título de pé frio.
Mas só complementando sobre o Massa, eu acho que o mais importante dele ter vencido, claro que vencer é sempre bom, foi ele ter ultrapassado novamente o Kimi, porque eu acho que a Ferrari não vai deixar as coisas correrem como correu o ano passado, que dependeram de sorte, e foi o que aconteceu, um lance de sorte no Brasil. E eu acho que a Ferrari vai acordar um pouco mais cedo esse ano. E é preciso estar na frente do Kimi. Claro que vencer é importante, mas o mais importante da corrida foi ele ter terminado na frente do Kimi. Independente da quebra ou não, ele iria terminar na frente do Kimi. E valeu, ele passou o finlandês novamente no campeonato. E agora é colar no Hamilton aí. Spa e Monza, não sei o que vai dar, porque a McLaren esboçou a reação, a Ferrari se recuperou. Mas se vocês se lembrarem, o ano passado, em Monza, na Itália, só deu McLaren. Alonso em primeiro e Hamilton em segundo. Eles vieram com aquela asa traseira inovadora, igual o asa de Fórmula Indy. E Ferrari tem que abrir o olho aí. Mas eu falei do Kimi aí, o que vocês acharam da quebra da Ferrari? Mais uma quebra de motor, isso pode ser preocupante, né? Porque hoje foi com o Kimi. Na Hungria foi com Massa e talvez pode ser com Massa novamente daqui uma, duas, três corridas. Priscila?
Olha, dá um pouco de medo. Essa Ferrari esse ano tá dando um pouco de medo. Eu não sei, porque, por exemplo, o Kimi vai estrear motor em Spa, mas ele pega Spa e Monza. São duas corridas pedreira. Não sei, quem vai saber se o motor aguenta. Eu não sei o que está acontecendo com a Ferrari esse ano, mas eles, no princípio do ano, eles tinham um problema de fiabilidade, pareciam ter resolvido isso, e agora parece que regrediram tudo outra vez. Então, não sei o que está acontecendo com a Ferrari, não.
Na hora que eu vi aquele motor estourando, eu quase caí de costas aqui na sala de casa, porque eu pensei, não, de novo não, pelo amor de Deus, mais um motor. E aí, quando eu vi que era o Raikkonen, eu nem me liguei muito, mas... pode ser que na próxima prova seja doce, porque ele tava com o motor novo, né? Então, pra Spa ele vai pra segunda corrida. Mas não sei se, assim, é um pouco viagem na minha cabeça, mas será que o fato de, às vezes, o carro ter ficado 3 semanas, assim, parado, não atrapalha o desempenho do motor?
Mas eles devem seguir esse tempo de férias dos pilotos, mecânicos, engenheiros, etc. Na fábrica, eles devem seguir com esse lance. Eles, sabe, devem seguir testando coisas que não são necessárias estar na pista para isso. Não sei. Não é possível.
Talvez porque foi só o da Ferrari que estourou, né?
Exatamente.
Eu acho que o problema é outro mesmo. É problema de construção mesmo, de projeto.
Uma peça ali.
Algo que precisa ser revisto. Mas só cortando esse assunto, a Bárbara me chama de o cara que corta os assuntos. Eu acho que essa fama tá...
É, pra variar, né?
É que eu quero saber a sua opinião sobre o Kubica voltar ao pódio desde o Canadá, quando ele venceu, que ele não subia no pódio e voltou agora. Você foi a única a apostar nele. É incrível, você apostou nele, ele subiu no pódio, mas tudo bem. Queria saber o que você achou dele, da volta dele.
Então, o Kubica, ele andou devendo aí em algumas corridas, mas ele se recuperou. Na verdade, ele foi muito bem na classificação. Acho que ele se aproveitou de um fato que ninguém, né, já tinha corrido nessa pista. Então, ele deixou o lugarzinho dele lá segurado. E apesar dele ficar bem atrás, né, do Massa e do Hamilton durante a corrida, ele estava mais de 20 segundos atrás, ele segurou lá a posição, foi para um pódio e disse, olha, não tô morto não, né, tô aqui. E não sei, achei a corrida dele, né, que a corrida toda em si foi bem discreta, né, de todo mundo, assim, não teve muito o que comentar. Então ele fez o papel dele, segurou a posição, se manteve no terceiro lugar sempre e ganhou um lugarzinho no pódio graças à classificação.
E o Kubica teve um problema, parece que no início, que uma bolsa de plástico estava atrapalhando ele ali. Até que com o vento, claro, com a pressão e tal, a bolsa soltou e ele conseguiu andar normal. Mas ele estava virando quase que um segundo e meio mais lento que o Kovalainen e o Raikkonen, que estavam atrás dele. E logo depois recuperou um pouquinho.
Traduzindo, pessoal, bolsa de plástico é um saco plástico, tá? Eu já pensei, poxa, eu imaginei uma bolsa de gelo.
Valeu, ajuda aí, porque
a bolsa da namorada dele. Aí quando você começou a falar, eu lembrei que é do saco plástico.
Ai, foi mal, é verdade. Me ajuda aí, porque tem horas que eu fico aqui 5 minutos tentando pensar como é que era a palavra, como é que era. Aí acaba que eu falo uma outra sinônimo, mas a palavra mesmo eu não falo.
Ah, mas acontece mesmo, né? Mas, Priscila, eu queria te perguntar um negócio, uma coisa que você disse antes da gente gravar, que você ia comentar sobre uma entrevista do Alonso. Fala um pouquinho disso pra gente.
Bom, eles fizeram como se fosse um joguinho de tabuleiro com o Alonso, né, onde ele jogava o dado, ia pulando as casinhas, e cada casinha tinha aí umas quantas perguntas. Eu separei umas aqui que foram assim umas mais importantes, assim, porque na verdade não falaram tanto no sentido deportivo da coisa, sabe? Perguntaram de várias coisas, então eu separei algumas aqui. Perguntaram se ele era plenamente feliz. Ele disse que sim, mas que como piloto, como esportista, ele gosta de ganhar. Né, e sem ganhar, ninguém está completamente feliz, mas que ele é feliz sim. Se ele pensa em ter filhos, ele disse que ainda não. O que ele gostaria de fazer ainda na vida, ele falou que cruzar a América em bicicleta. Tipo, o cara louco.
Nossa!
Não sei de onde ele tirou isso, mas enfim, deixa ele, né?
Eu acho que ele quer imitar o Che Guevara, só que o Che foi de moto, né?
Enfim. Sobre o Hamilton. Qual é a relação dele com o Hamilton hoje em dia? E ele falou que é igual no ano passado, que é uma relação de respeito, mas que eles só falam oi. Só um oizinho, assim, um oi, tchau e só. Mas que é de muito respeito. Perguntaram se ele acha que o Hamilton mudou muito do ano passado para esse ano. E ele falou que sim, que mudou muito. E aí perguntaram por quê. E ele falou assim que basta ver as declarações do Hamilton. E aí já diz tudo. E que posição o Hamilton ocuparia no ranking de pilotos do Alonso, do próprio Alonso? Ele disse segundo ou terceiro, mas não disse quem são esses que estão na frente. Quais as chances dele ir para a Ferrari algum dia? Ele disse 50%. Aí depois daquele silêncio, daquela expectativa, ele falou assim, mas 50% é a mesma porcentagem de ir para qualquer outra equipe. Ou seja, ele não disse nem que sim, nem que não. Tipo, não saiu da moita do mesmo jeito. Que mais? Se ele aguentaria outro ano sem ganhar, ele falou que sim, tranquilamente. Se é possível que ele siga na Renault, ele falou que sim. E se ele tivesse um acordo com alguma outra equipe, se ele diria? Aí ele falou um não. Bem grande. Ele falou não. Aí depois ele falou assim, mas eu não tenho, não. Aí o Lobato, que foi quem fez a reportagem, olhou pra ele com uma cara meio de quem? Mentiroso, né? Aí ele falou assim, não, Eu não minto, eu nunca minto.
Legal.
Ah, não, imagina.
Nunca mente, não, não.
Não.
Inclusive, teve uma pergunta também que eu tô me lembrando agora, eu não anotei ela não, mas uma pergunta, perguntaram pra ele, pra ele completar a frase. Eu sou um cara legal, por quê? Aí ele falou assim, porque eu nunca minto. Aí o Lobato soltou uma gargalhada e falou assim, não, inventa outra coisa, porque essa daí não colou, não. E aí logo depois perguntou essa. Perguntaram, qual personagem machucou mais ele dentro da Fórmula 1? E ele pensou, a gente achando que ele ia falar Ron Dennis, Hamilton, Anthony Hamilton. E ele falou que foi um jornalista inglês, que parece que ano passado falou muita coisa absurda dele e ele ficou muito chateado. Defina a temporada em uma palavra, ele disse duas, estranha e frustrante. E o melhor conselho que ele recebeu esse ano foi, tenha paciência.
Que as coisas na Renault não tão fáceis.
Não tão fáceis.
Haja paciência.
E aconselharam pra ele, haja paciência. E foi justamente o que ele falou pros torcedores também. O Lobato pediu pra ele, fala alguma coisa pra quem tá te assistindo. Ele falou, tenha paciência.
É complicado.
Agora, outra coisa que eu queria aproveitar pra te perguntar também, que você acompanha mais de perto os jornais, as notícias na TV, e realmente há uma guerra entre os jornalistas ingleses e espanhóis. Um levanta a bandeira do Hamilton, outro levanta a bandeira do Alonso. Aqui no Brasil, é claro, todo mundo torce para os brasileiros. Em geral, eles comentam de todos que correm, né, na Fórmula 1. Mas não tem assim, a gente não vê essa paixão assim tão exacerbada. E aí é bem tensa assim a situação, né?
É, a coisa... nada mais que ver o pódio hoje, quando entregaram o troféu para o Hamilton. As vaias que a gente escutava no fundo. Eu tive olhando no Orkut, na comunidade Fórmula 1 Brasil, e muita gente tava falando que foi racismo, que não sei o quê. Não tem nada a ver com racismo. O negócio deles é ali, é o pique que eles têm, Alonso Hamilton do ano passado. E isso, eu não sei nem se passa. Eu acho que pro resto da vida vai ser aquela coisa, aquele pique. E foi por isso que eles vaiaram, mas é isso. O povo, eles aprenderam a ver Fórmula 1 por causa do Alonso, porque eles não tinham Fórmula 1, eles aqui, não, ninguém transmitia Fórmula 1, e eles começaram a ver por causa do Alonso. Então muita gente vai ao circuito, muita gente diz, ah, eu gosto de Fórmula 1, mas na verdade gosta do Alonso. No entanto, eu tava vendo, não sei onde também, não vou me lembrar agora, falando que muita gente, depois que viu que o Alonso bateu, que o Alonso abandonou a prova, muita gente foi embora do circuito. Agora você imagina, você paga 200 euros pra ir numa corrida, o Alonso sai na primeira volta, você vai embora.
Eu vou perceber várias arquibancadas vazias quando ele dava alguma tomada aérea, assim. Não duvido que seja verdade, não, porque eu li também em algum lugar que todos os ingressos foram vendidos, não sei se isso foi verdade, e de repente tava cheio de lugares vazios.
Esse lance também das entradas foi um fakezinho aí, não teve essa de vender todas as entradas, não. Foi aquele boom do princípio e depois muita agência de viagem comprou essas entradas e depois não conseguiram vender, porque a Europa está em crise, a Espanha está em crise, não é todo mundo que tem 400 euros para dar num fim de semana. Então, não é verdade isso que eles falaram de que venderam tudo. Venderam tudo porque as agências compraram, mas as agências não conseguiram revender.
Eu acho também que... Então, o pessoal devia prestar um pouco mais atenção nesse fenômeno, né, Alonso? Porque muita gente fica criticando e não reconhece o valor que ele tem. Porque para levar pessoas a um autódromo, lotar arquibancadas, não é uma tarefa muito fácil... Mas cá entre nós, acho que eu não ia embora do autódromo se, por exemplo, o Massa abandonasse a corrida, porque, poxa, é uma grana boa que a gente paga pra ir, viu?
Nem pensar. E você tá indo lá pra ver a Fórmula 1, pra ver o espetáculo. O Alonso saiu, paciência. O Massa saiu, paciência. Você não vai embora. Eu, pelo menos, não desligo a TV. Mas aqui é assim, o povo é muito, 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 muito fanático e essa Alonso mania realmente existe. Essa é uma coisa assim... Não, eu não posso comparar com o que é o Senna pra gente, mas É uma coisa assim, eles acolhem realmente o Alonso, ele pode estar lá largando em 18º, que ele está lá, vamos Alonso, que você vai chegar em primeiro. Os caras confiam realmente de que ele faz milagres.
Nossa, deve ser uma pressão horrorosa, né, coitado.
É uma loucura.
É, eu entendo, eu sinto mesmo pelo Schumacher.
Pois mais ou menos...
Ah, essa foi só pra provocar a Bárbara um pouco. Vou tirar um pouco do sério. Bem, Priscila, já tô meu, bem estourados aqui, vai ficar um pod bem grande já. É, queria agradecer aí do fundo do coração, duas participações. Agora domingo, 8:30 da noite. Olhando aqui pra televisão no mudo, a Fórmula Indy acabando, Hélio Castro Neves na frente. E aí já são que horas?
8 voltas pro final.
E aí já são que horas, ô Priscila?
Meia-noite e meia aqui.
Isso, então já foram dois domingos que você foi até tarde. E queria agradecer, foram informações muito ricas que você trouxe, eu acho que o pessoal curtiu bastante. E agora é seu espaço, faz o seu jabá, manda beijo pra quem você quiser mandar aqui no Brasil. Por favor, seu espaço, divulgue tudo que você quiser divulgar.
Eu quero mandar um beijo pra Xuxa, pra Sasha e pra minha mãe. Não, nada, eu que agradeço mais uma vez, eu adoro estar aqui. Ainda fico meio assim de falar com vocês, é uma coisa muito chique estar aqui.
Nossa!
E eu que agradeço, não sei, toda vez que eu passo aqui eu falo do guarda-reio, quem quiser acessar o guarda-reio, acessa o guarda-reio. Não quer acessar, não acessa o guarda-reio.
Ah, mas todo mundo quer. Todo mundo quer, mas fala pra eles o endereço do guarda-reio, senão eles não vão conseguir.
Vamos lá. É http://blogguardreio.blogspot.com.
Vamos copiar um pouquinho. Vou copiar um pouquinho o pessoal lá do Grande Prêmio. Que eles sempre pedem pra alguém soletrar o warm-up. Por favor, soletre guarda-reio, Bárbara Franzin.
Claro, né? Minha sessão secretária do podcast.
Isso.
G-U-A-R-D-R-A-I-L. Guarda-reio. Soletrando, né? Eu vou ganhar o prêmio do soletrando.
Muito obrigada, Bárbara, pela participação. A gente agradece. Muito bom. Não,
a gente que agradece bastante de novo aí todo o esforço de você participar com a gente. Foi super divertido. As informações também foram ótimas, né? Tem uma realidade bem diferente da nossa e tá vivendo mesmo, né? Esse ambiente da corrida sem casa é completamente diferente. Então só teve a acrescentar. E quando quiser de novo, já tá convidada para participar.
Ah, obrigada. Obrigada. Pode deixar que eu aviso.
Bem, pessoal, foi isso. Esse foi o 34º podcast Café com Velocidade. Por falar no podcast, nós estamos participando aí de uma votação nacional que vai eleger os melhores podcasts. E se você escuta, se você gosta da gente e você não votou ainda, a gente pede, por favor, a ajuda de vocês que votem. Vocês podem encontrar o link tanto entrando no www.cafecomf1.com ou no www.velocidade.org. Não tem que cadastrar em nada, colocar nome, RG, senha, não. É só clicar lá e confirmar e já votou. A gente aí conta com o voto de todo mundo que nos escuta. Um abraço a todos.
Um abraço, pessoal, e até a 35ª edição.